Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, entrando diretamente no primeiro ponto, mas vejo que a senhora deputada Joana Barata Lopes ainda não chegou. Então passamos ao ponto segundo da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 387/13, do Bloco de Esquerda, relativa à campanha pública de divulgação do complemento solidário para idosos. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo ninguém inscrito, está. Vamos como. Assinamos. Nesse sentido, como ninguém se inscreve, neste segundo ponto, consideramos como definitiva a redação que já tinha sido, da nossa parte, apreciada. Depois, terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de lei número 94/13, também do Bloco de Esquerda, que elimina a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados. Alguém se quer inscrever? De algum dos grupos parlamentares? Então retiro a mesma conclusão e fica definitiva a redação também que anteriormente já tínhamos considerado. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de lei números 55/13 e 146/13, o primeiro do Bloco de Esquerda, o segundo do Partido Socialista, que tem em vista o combate às formas modernas de trabalho forçado, procedendo à 10ª alteração do Código do Trabalho e também à 5ª alteração do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho e à 3ª alteração do regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário. Pergunto se alguém se quer inscrever. Então fica também. Posso? Sim, senhora deputada, tem a palavra. Neste quarto.
Não, é só para ter uma confirmação se de facto nesta redação final já está incluída a proposta de se alterarem da alteração de uma das expressões para dono de, em vez daquela.
Já.
Era só isso.
Já posta.
Muito obrigada.
E já fizemos o trabalho de casa e...
Ótimo, muito obrigada.
A resposta que recebemos é que tomamos a devida nota e faremos a correção que já constará do texto a enviar para a assinatura do Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigada. Portanto, essa pretensão que foi apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, foi devidamente atendida. Regressando ao primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, a senhora deputada Joana Barata está mesmo a chegar. Então, antes de ela nos fazer a apresentação do relatório referente a esta petição, no quinto e último ponto da nossa ordem de trabalhos, não sei se alguém se quer inscrever. Eu tenho apenas uma informação para dar. A nossa primeira reunião em setembro será no dia 13 de setembro, precisamente, uma audição regimental com o senhor ministro das... Senhor Ministro das Finanças, não sei se querem que se marque na semana anterior. Eu acho que não faz sentido. Portanto, eu acho que faria sentido iniciarmos os nossos trabalhos no dia 13 de setembro, precisamente com o Senhor Ministro das Finanças, que já está agendada esta reunião há umas semanas esta parte. E, por acaso, agora não tenho presente... Depois, em tempo devido, será enviada à convocatória. Só nos falta, nesta nossa reunião, já que já percorremos o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto de ordem de trabalho, só nos falta o primeiro ponto, a senhora deputada Joana Barata Lopes, para nos fazer a apresentação do relatório final da petição número 306/12 e que tem a ver com... a pretensão que o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Carlos de Gulbenkian permaneça na rede de equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pedi desculpa pelo atraso que tivemos a terminar os trabalhos na Comissão do BANIF. Foi distribuído aos senhores deputados o relatório da petição 306, que, como sabem, transita da legislatura anterior. O relatório segue a formatação normal, a nota prévia que explica, enfim, o objeto da petição, que é relativamente fácil de perceber, porque o próprio texto da petição é um texto curto, e a pretensão dos peticionários era de que o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Lisboa se mantivesse na gestão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Ele não estava anteriormente, à data da entrada da petição, estava a iminência de finalizar um protocolo em que o Instituto de Segurança Social tinha protocolado a gestão deste centro com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e o que os peticionários vinham pedir era que este centro permanecesse na gestão no final deste tempo que tinha sido protocolado. Ora, de uma forma geral, ainda que possam verificar depois as questões procedimentais e legais no relatório, quando recebemos as peticionárias aqui na Assembleia da República, em que fizeram saber algumas questões, enfim, sendo que esta era a primordial, era que a Assembleia tentasse, junto do Governo e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, perceber desta pretensão da permanência do Centro de Paralisia Cerebral, do Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral da Fundação Carlos de Gulbenkian, na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, sendo certo que, naturalmente, não dependia da Assembleia que o fizéssemos, mas entendemos que devíamos então envidar todos os esforços para perceber junto da Santa Casa e do Governo o que é que ia acontecer a este equipamento. Tinham os peticionários, fizeram chegar até nós os peticionários a informação de que, a informação que eles tinham era de que este equipamento passaria para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e isto acresce àquilo que vem descrito na petição. As peticionárias fizeram saber que isso lhes causava alguns constrangimentos porque entendiam que esta associação não tinha as condições, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista, enfim, de funcionamento, para, tão bem quanto a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cuidar dos utentes que estavam a cargo do Centro de Paralisia Cerebral. Mas, e isto também consta no relatório da primeira audição, mais que, justamente por não ter sido a Associação de Paralisia Cerebral capaz, ainda antes de passar este centro para o cargo do Governo, eles reforçavam dizendo que se antes não tinha sido capaz, agora seria ainda menos. Portanto, não estando isto no objeto da petição, que pede simplesmente que o mesmo permaneça, volto a dizer, na gestão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, estranhando, porque este era o único equipamento da área do Conselho de Lisboa que não permanecia na gestão da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e faziam chegar até nós, adicionando estas informações, e uma outra que diz respeito a uma disputa de que eles teriam tido conhecimento através da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que diz respeito à questão dos terrenos onde está o equipamento e os edifícios do Centro de Reabilitação e que são da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Bom, no meio de todas as informações que recebemos, fizemos aquilo que entendemos que podíamos fazer, que era perceber junto à Santa Casa se havia o que é que se pensava sobre a gestão deste centro e, junto do Governo, o que é que pretendiam fazer quando finalizasse a vigência deste protocolo. A Santa Casa e o Governo responderam, eu incluí alguns excertos, sendo certo que ainda assim a resposta, bem como o pedido de informação, todos eles vêm anexos a este relatório. A Santa Casa, à altura, respondeu, enfim, fazendo um enquadramento legal no que diz respeito a este protocolo que tinha sido estabelecido e dando nota de que, no final da vigência desse protocolo, pretendia entregá-lo então ao parceiro que considerava que era o mais adequado e que, na opinião da Santa Casa, era efetivamente a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. O Governo respondeu no sentido de que, no final da vigência desse protocolo, tudo faria para encontrar o melhor parceiro e teria em conta também aquilo que fossem os inputs, passa a expressão, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que à altura geria o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Com as respostas, não foi elaborado o relatório final e, não tendo sido elaborado o relatório final, quando iniciámos esta legislatura, foi, enfim, repescada no sentido de ser então elaborado o relatório final. Nessa altura, as peticionárias pediram uma audiência, dizendo que este objeto da petição ainda era válido e que tinham novos desenvolvimentos que gostavam de fazer chegar a esta Comissão Parlamentar, porque foi prorrogada a vigência desse protocolo, que está em vigor até setembro deste ano. Ou seja, esta gestão da Santa Casa, ainda que de cedência temporária, tendo sido prorrogada uma segunda vez, o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral, ao momento do que se sabe até setembro de 2016, continua a ser gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Acresce a isto que, então, os peticionários queriam também, ainda que mantivessem a sua pretensão de querer que, de forma definitiva, o Centro de Paralisia Cerebral de Lisboa se mantivesse na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, ainda assim, esta situação temporária estava a gerar instabilidade que começava a ter efeito naquilo que é o mais importante, que é, naturalmente, o serviço prestado pelo Centro de Paralisia Cerebral aos seus utentes. E que, nesse sentido, saber se esta comissão podia tentar perceber, uma vez que também havia um novo enquadramento governamental, se alguma outra informação era possível adicionar, nomeadamente quando é que este centro vai sair da assistência temporária da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, se tem mesmo que sair da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e para a quem é que será entregue a gestão. E, portanto, essas questões mantinham-se. Foi, no seguimento disto, entendi eu que fazia sentido, porque em última análise, na minha opinião, esta comissão deve tentar, na medida do possível, responder àquilo que são as pretensões dos peticionários. Voltámos a interrogar o Governo, também porque, havendo um enquadramento governamental diferente, poderia dar aso a uma resposta diferente e, portanto, é ao Governo que cabe a responder a isso. Fizemos um pedido de informação, que também vem anexo a este relatório, e reiterámos já posteriormente esse pedido de informação ao qual não obtivemos resposta. E, portanto, de uma forma geral, esta é a situação. Saindo, e portanto, naturalmente, as conclusões do relatório, que são aquelas que já conhecemos, uma vez que este aprecia, que este cumpre os requisitos formais e legais, e que posso ler as conclusões, enfim, não sei se será absolutamente necessário, mas que são aquelas que serão votadas. Do exame da petição, ela cumpre os requisitos formais. Contém mais de 1000 assinaturas e, portanto, foi publicada na íntegra e, por ser subscrita na sua versão final por mais de 4000 cidadãos, deve ser apreciada em plenário, sendo que está preparada para ser aprovado este relatório final. Eu queria, no entanto, dizer, e esta é a minha opinião, que, por não dizer respeito à substância da pretensão dos peticionários, eu não incluí no relatório, mas que gostava de poder partilhar com esta comissão, que é naturalmente a de compreender que todos nós temos a preocupação de que os processos não se prolonguem em demasia nesta comissão. No entanto, parece-me também que, não tendo sido feito o relatório final na altura das primeiras respostas e tendo a situação sido prorrogada por duas vezes, ou seja, mantendo-se atual o objeto desta petição, e naturalmente os contactos constantes, e tenho que fazer também um agradecimento muito sério aos serviços por estes contactos que sempre mantiveram com as peticionárias, é, na minha opinião, essa é a função última desta comissão na medida daquilo que é possível fazer. Nós não podemos inventar informações, não podemos resolver problemas que não estão no escopo, no nosso escopo resolver, mas havendo o pedido à Comissão para que esta tentasse obter informações que os peticionários não estavam a conseguir obter, nós, e assumo essa responsabilidade, entendemos que devíamos fazê-lo na medida que fosse possível. Compreendendo, volto a dizer, que os processos não devem arrastar-se e, como tal, por decisão do plenário desta Comissão, entendemos que o relatório final devia ser feito ainda durante esta sessão legislativa, a primeira sessão legislativa desta legislatura. Não posso deixar de dizer que lamento não ter sido possível obter pelo menos uma resposta ao pedido de informação, que me parece que seria mais importante do que poder dizer que concluímos uma petição. Devo também dizer, e todos nós compreendemos as razões que envolvem estas situações, devo também dizer sobre isso que, pela minha parte, preferi que se dissesse, fosse em que sede fosse, que eu tinha deixado arrastar um relatório durante muito tempo e poder dar uma resposta concreta aos peticionários do que o contrário. E, portanto, queria partilhar isto com a Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho que fez. Eu testemunho aqui as dificuldades que teve ao longo destes últimos, direi, meses para a recolha de informação que lhe permitisse fazer a apresentação deste relatório e, portanto, nesse sentido, quero cumprimentá-la e felicitá-la. E pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado se quer inscrever. Senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a senhora deputada Joana Barata Lopes pela elaboração do relatório e pelos esforços vários que fez no acompanhamento desta matéria e dizer o seguinte. Nós chegamos hoje a 2016 com uma situação relativamente ao Centro de Paralisia Carlos Gulbenkian que tenho a convicção de que não evoluiu de outra forma porque a Assembleia da República fez um acompanhamento muito próximo desta situação. Nós, pela parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhámos e recebemos os peticionários ainda em regime e em formato de pedido de audiência aos vários grupos parlamentares no início de novembro de 2013, com muitas preocupações, porque este centro tem uma história, tem mais de 50 anos e vinha de um património próprio do ICE, do Instituto de Segurança Social, foi transferido para a Santa Casa da Misericórdia e agora corria o risco de ser transferido para um centro aos quais os trabalhadores tiveram informação que tinha, inclusivamente, problemas nas contas que tinham sido apresentadas neste processo. Então, havia preocupações sérias e fundas sobre esta questão. A partir desse momento, a Assembleia da República começou, cada grupo parlamentar e também esta comissão, a acompanhar esse processo. Nós dirigimos uma pergunta, na altura, ao Governo, em 15 de novembro de 2013, que tivemos resposta no dia 3 de julho de 2014. E a resposta diz exatamente o mesmo que a senhora deputada, a resposta que veio para o grupo parlamentar do PCP, diz exatamente o mesmo que está transcrito no relatório desta petição relativamente às diligências que foram feitas à data, dizendo que o período se ia estender até setembro de 2015 e depois se encontraria uma solução. Agora, aquilo que sabemos, eu não sei se li bem, mas eu creio que o que está hoje em cima da mesa é o prolongamento deste protocolo até setembro de 2016. Já está a acontecer. Pronto. E, portanto, queria dizer que, da parte do PCP, entendemos que faz todo o sentido esta comissão continuar a acompanhar este processo. É óbvio que, tendo a petição mais de 4 mil assinaturas e esta situação chegar a esta petição tramitar nos seus processos normais, será discutida em plenário. Mas que entendemos que pela importância do Centro de Paralisia Carlos Gulbenkian, pela resposta única e insubstituível que dá aos utentes, é muito importante continuarmos a fazer este acompanhamento e creio que esta Comissão, também no âmbito das suas competências e das matérias que acompanha, terá essa responsabilidade e, portanto, vamos, da parte do PCP, continuar a acompanhar esta matéria, conscientes de que temos dúvidas fundas sobre a sua transferência para qualquer outro equipamento que não seja a Santa Casa. Tivemos a data da transferência para a Santa Casa da parte do ICE e, portanto, tem havido sucessivas desresponsabilizações sobre um centro com esta natureza e com esta missão específica que nos preocupa e, portanto, da nossa parte, queria, Sr. Presidente, que ficasse registado em ata que consideramos esta matéria importante e, naturalmente, queremos continuar a acompanhá-la, agradecendo os esforços e o trabalho da Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Isto é um mau lugar para puxar os microfones, peço desculpa. Apenas para registar em ata duas notas. A primeira para felicitar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes pelo relatório que apresentou e pelas diligências e pelos esforços que aqui reportou e que estão também descritos no texto do relatório. E descrever que, nesse sentido, no contexto que foi apresentado, naturalmente o Partido Socialista acompanhará a votação favorável deste relatório, sendo certo que continuaremos também atendendo à matéria em apreço e em especial, enfim, alguma indecisão em torno do Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral e das diligências que têm vindo a ser feitas ao longo dos últimos, não diria meses, mas anos, que estamos também a acompanhar esta situação junto do Governo e que esperamos, neste momento, no arranque da próxima, entre o fim desta sessão legislativa, que só termina no dia 15, ou no arranque da próxima, ter uma resposta cabal para salvaguardar a manutenção do Centro de Reabilitação na rede de equipamentos, sem uma desresponsabilização por parte do Instituto da Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Pires.
do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, apenas para congratular a Sra. Deputada pelo relatório e pelo trabalho que foi feito relativamente a este problema e deixar também a indicação de que, por parte do Bloco de Esquerda, consideramos de facto que deve continuar a ser acompanhada esta situação até uma resolução permanente deste problema, sendo que se torna tanto mais urgente quanto em setembro próximo irá existir de novo uma situação de incerteza sobre o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral e que nos deve também, enquanto Comissão, levar a que se envidem esforços para que seja resolvida o mais rapidamente e de forma mais favorável para quem necessita deste serviço a situação. Era apenas deixar estas duas indicações. Obrigada.
Senhora Deputada. Senhora Deputada Rita Rato,
por favor. É que eu encontrei aqui no relatório e era só para esclarecer o seguinte, porque de facto na página 8 é dito que, não tendo sido elaborado o relatório final, foi dado, dando como concluídos os trabalhos desta comissão relativos à petição e análise, os peticionários solicitaram a esta comissão uma audiência parlamentar a decorrer já numa nova legislatura no sentido de apresentarem desenvolvimentos. Quer dizer que a informação relativamente à cedência temporária até setembro foram os peticionários que deram a esta comissão quando vieram cá na audiência de janeiro, não?
Há uma resposta que o PCP recebeu, que nós também recebemos, só prolongava até a prorrogação, era até setembro de 2015. E, portanto, nós, na passagem de uma legislatura para a outra, não recebemos nenhuma informação de que tinha havido segunda prorrogação.
E foram os peticionários que informaram.
Fizeram chegar o documento dessa prorrogação e essa informação.
Eu se calhar só sugeria que pudesse ficar mais claro aqui, porque eu agora quando fui confirmar a resposta era porque já não me lembrava onde é que tinha lido isso, qualquer coisa do como os peticionários solicitaram esta comissão a decorrer já no sentido de apresentar, informando que, porque foram eles, foi por eles que ficámos a saber, porque não há nenhum documento oficial que diga...
No final desse parágrafo diz, uma vez que o objeto da petição foi alvo de uma segunda prorrogação de protocolo, pode-se acrescentar aí, ou
informação
seja,
dada
sentido
pelos...
de apresentar informação, solicitando que os trabalhos relacionados com esta petição não fossem dados concluídos, informando que o objeto da petição se mantinha, informando que o objeto da petição se mantinha atual, por ter sido alvo de uma segunda prorrogação do protocolo.
E só para que fique claro que foram as pessoas que informaram a Comissão Parlamentar deste prazo, porque senão como é que nós sabemos, de que fonte é que sabemos que o prazo foi até setembro de 2016? Foi porque as pessoas informaram, não é?
E fizeram.
Portanto, se as pessoas não tivessem sido ouvidas e tivessem feito chegar os documentos, estávamos todos
quando
a
foram contactados para ser finalizado, uma vez não tinha sido finalizado na legislatura anterior.
Informaram.
Pediram para ser ouvidos novamente, porque havia desenvolvimentos que também decorriam da segunda prorrogação, nomeadamente a instabilidade que isso estava a provocar na gestão do equipamento.
Só para que fique claro que foram as pessoas que informaram.
Não havendo mais inscrições, pergunto à senhora deputada Joana Barata Lopes, tendo em conta várias intervenções que foram feitas, se
quero apenas agradecer e também dizer que estou certa, pelo acompanhamento que volto a reiterar, que foi feito sobretudo da parte dos serviços. É evidente que não tenho a pretensão de que tenha sido o acompanhamento que a Assembleia deu às peticionárias que pudesse ter alterado alguma coisa no decorrer dos acontecimentos como eles foram, mas que a determinada altura ficou claro para nós, e com certeza todos compreendemos a situação, que a única entidade que manteve de forma gradual e constante e, enfim, eu quero dizer empenhada, porque nos representa a todos e porque foram os serviços que o fizeram, a comunicação com estas peticionárias, na lógica de perceber o que é que ia acontecer relativamente à situação que relatavam, foi a Assembleia da República. E por causa disso, e pelas conversas que também fomos tendo mais ou menos informalmente com estas peticionárias, agradecer aqui naturalmente a preocupação manifestada, mas queria que ficasse esta nota. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação do relatório final referente à petição 306/12. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta petição foi aprovada por unanimidade. Este era o único ponto da nossa ordem de trabalhos que ainda tínhamos para apreciar. Não havendo mais nada que conste da nossa ordem de trabalhos, desejo às senhoras e aos senhores deputados um bom período de férias e regressaremos no dia 13 de setembro. Muito obrigado e boa tarde.